Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de abril de 2021. Eu só posso agora, acho que, trazer à tona um poema do T.S. Eliot, chamado de Wasteland, Terra Devastada, que começa com, assim, o enterro dos mortos. Abril é o mês mais cruel, lilazes brotando da terra morta. Bom, esse é um poema bastante conhecido, feito há 100 anos atrás, certamente inspirado na Primeira Guerra Mundial, que foi um trauma. A Primeira Guerra Mundial foi absolutamente brutal. Ela simplesmente desconstrói aquela imagem meio gloriosa, heróica daquela guerra de cavaleiros, Napoleão, espada, para trazer a verdadeira face tecnológica, maquinal, maquínica da guerra, que é a guerra moedor de carne, que é a guerra que estraçalha, que é a guerra que simplesmente devasta. Tanto que é muito difícil. Antes, você tem todo um discurso da guerra que faz os homens de verdade, aquele discurso que lembra Esparta, né? Para, na sequência, você ter uma série de movimentos artísticos, inclusive, demonstrando o desespero com a perda de uma noção de civilização. É quando surge o surrealismo, é quando surge o Dada, é quando surge tanta coisa, né? Não vou falar do modernismo, porque o modernismo, no começo, ele se empolga com a questão da máquina, da velocidade, mais ou menos como quem se empolga com startups e growth hacking, mas até perceberem que, na verdade, isso provocou destruição e morte completamente desnecessárias. Eu começo com esse poema porque é abril, abril nem terminou, e nós já temos mais mortos em abril do que em 2020 inteiro. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem do G1, vocês vão perceber que a curva de mortes em 2021, ela é a coisa mais exponencial que eu já vi, ela crescendo absolutamente sem nenhum tipo de impedimento, de constrangimento. Em 2020 você ainda tem altos e baixos ali, mas 2021... Então é difícil, ainda temos ainda mais alguns dias, não é impossível que a gente termine abril com 400 mil mortes. Uau, vocês devem estar notando talvez uma acústica um pouco diferente. Aliás, eu vou tentar vou fazer uma pausa daqui a pouquinho. Eu acho que eu consegui gravar uns bem-te-vis aqui. Se eu conseguir gravar os bem-te-vis, eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço, que é edição no radinho, e colocar um trecho a partir de agora com bem-te-vis. Se você não ouviu nenhum bem-te-vi agora, porque a gravação não ficou boa. Se você ouviu, é um sinal de que pelo menos alguém está feliz, que a gente, em princípio, está mais em casa e mais quieto, mas também são 10 para 7 da manhã. Bem-te-vi é a palavra certa, porque é você olhar para o Brasil, olhar para essas mortes, olhar para o Bolsonaro e falar bem-te-vi. Eu bem-te-vi, eu bem-te-vi, você é um genocida com um plano estranhíssimo de massacre, né, sabotando as verbas da saúde, sabotando os números da pandemia, sabotando a educação dos cidadãos. É isso, bem-te-vi, acho que é simbólico essa história. Desculpem a acústica, eu estou num ambiente um pouco diferente hoje, estou longe das minhas condições ideais, espero que a gente consiga garantir aqui que vocês tenham uma experiência razoável aí no radinho. E falando em experiência, eu fiz um experimento ontem. Eu estava um pouco inquieto, eu estava com umas ideias na cabeça, e aí eu vi que o Twitter tinha liberado uma funcionalidade nova chamada Spaces. Spaces é o plágio descarado do Clubhouse. Clubhouse é um aplicativo para iPhone só, em que você tem ali conversas de áudio, as pessoas podem entrar, conversar, ouvir e tal. Deve ser muito divertido, mas eu só tenho Android. Então, como o Clubhouse é um sucesso, está todo mundo correndo atrás, então o Telegram passou a oferecer voice chat, é como a gente faz o papo raríssimo, a gente já fez aí 6 episódios. E vocês estão convidados, inclusive sexta-feira à noite eu fiz um papo raríssimo super interessante, a Thaís apareceu do Canadá, o Alisson contou das suas experiências na Alemanha, o Leocádio contou das suas experiências na linha de frente ali da pandemia no Guarujá. Foi bastante interessante a história, mas, pois bem, o Twitter resolveu lançar o Spaces, que é um clone de tudo isso, e ontem eu vi que tinha sido habilitado, eu falei, quer saber, eu vou abrir o microfone. Aí eu pensei no que eu ia falar, pensei um pouquinho, aí quando eu tentei abrir o microfone, simplesmente não funcionou, em nenhum momento ele abriu o Spaces para mim. Mas eu não gosto de deixar uma ideia se perder, então o que eu fiz foi gravar de qualquer maneira e testar uma outra, uma outra maneira de distribuir conteúdo. Eu procurei na internet por maneiras de transformar um áudio, como esse que você está ouvindo agora, num vídeo. De repente ali com algum tipo de animação, com algum tipo de onda de som, seja lá o que for, eu achei duas plataformas, uma chamada Wave e outra chamada Audiogram. Eu vou dar o link para vocês. Eu acabei fazendo um experimento, eu gerei um videozinho bonitinho, ficou pequenininho. Quem está no canal do Radinho no Telegram recebeu, eu mandei. Então, para vocês que estão distribuindo conteúdo em áudio, essa história de você distribuir como vídeo, mas um vídeo que é só um slide no fundo, não é nada demais, tem umas animações muito tosquinhas, mas é só, espero que vocês tenham gostado. E de qualquer maneira eu vou dar o link para o conteúdo que eu fiz, porque ele de uma certa maneira explica o que eu estou tentando fazer aqui, né? Ainda mais porque ele foi inspirado em coisas que eu ouvi ao longo do final de semana. Tá bom? Então vou dar o link, espero que vocês gostem. Eu não sei o que eu vou fazer com isso ainda, se eu vou usar bastante, não tenho certeza. Mas, bom, eu estou sempre experimentando e sem saber o que eu vou fazer com isso, certo? Aliás, é difícil quando a gente pensa nessa história do Covid, porque não é só uma questão dos mortos, né? O G1 fez uma reportagem, que eu vou dar o link para vocês, com um infográfico bastante interessante, mostrando que mesmo quem sobreviveu à Covid tem um risco maior de morrer após a infecção. Na verdade, a ilustração mostra vários efeitos possíveis, né? Perda de olfato, né? Mil coisas. Mas para vocês terem uma noção, dependendo do grupo, se você se curou da Covid, você continua tendo 60% de risco de morrer nos próximos 6 meses. 60% de risco a mais. Quer dizer, se o seu risco era baixo, ele continua sendo baixo, mas ele ficou 60% maior. O que não é um bom sinal, né? Eu tenho meu pai, teve Covid, minha sobrinha teve Covid, isso não é uma coisa que tranquiliza. Mas não é para todo mundo, já tive Covid e estou livre, né? Ou então vamos pensar na imunidade de rebanho de cornos, de ovelhas, ou de cidadãos que realmente estão indo para o matadouro sem nenhum tipo de reação. É engraçado, né? Milhões vão para as ruas por causa de 20 centavos e ninguém vai para a rua por 380 mil mortes, o que é uma coisa bastante estranha. Mas vamos lá, tenho várias coisas curiosas aqui. Eu falei de por onde eu começo aqui, deixa eu pensar. Eu, como sempre, estou me esbaldando com essa questão, com aquele podcast de história. Eu acabei ouvindo 3 episódios, eu falei que eu estou gostando mesmo, eu vou acabar comentando com vocês, mas acho que eu vou comentar por uma figura que, não sei, eu estou pegando aqui o vocabulário da psiquiatria, ou talvez, né, todo o repertório linguístico da academia, para escolher algum adjetivo que defina P.T. Barnum. P.T. Barnum, eu acho que talvez você possa definir, é uma expressão de origem germânica, você pode dizer que ele é um grandissíssimo filho da puta, né? Então, assim, legal, já que a gente falou do Bolsonaro, né, nada mais oportuno do que falar de outros filhos da puta. Então, P.T. Barnum é um personagem que talvez você tenha visto aquele filme com Hugh Jackman, que chama The Showman, The Great Showman, que mostra um cara lá que tem um circo com pessoas, mulher barbada, anão, etc. e tal. Pois bem, o filme romantizou um absoluto calhorda. O P.T. Barnum é um americano, ele surge ali no final do século XIX, ali perto da Guerra Civil Americana, e o cara era um absoluto oportunista, safado, sacana, mentiroso, sádico, inescrupuloso, uma figura horrível. E aí ele descobre que ele se orgulha de inclusive inventar um termo para aquilo que ele faz. O que ele faz, ele chamou de humbugs, que é uma palavra que não existia. Humbugs quer dizer pegadinha, trote, zoeira, vamos chamar de zoeira? Zoeira, acho que é um termo bastante carioca, mas acho que vem ao caso. Ele gostava de zoeira, então ele ganhava dinheiro com boatos, com mentiras, mas se as pessoas estão pagando e estão se divertindo, por que não? Então ele começa sua carreira de absoluto monstro, outros vão considerar, obviamente, gênio do marketing, né? Aliás, daí esse é um bom detector se você é uma pessoa com coração ou não. Se você, quem ouve a história dele, acha que o cara é um gênio do marketing, tem que ir num cardio imediatamente. Né? Pois bem, a primeira grande ideia dele, ele começa a circular pelos Estados Unidos com uma velhinha negra, cega, muito velha, muito, muito velha, é toda deformadinha, tadinha, porque ela tem artrite, artrose, ou seja lá o que for, e aí ele inventa a história que ela tem 160 anos e que ela teria sido a ama de leite do George Washington, ninguém mais, ninguém menos do que o pai da nação, e ela é treinada para responder as perguntas, e ele vai mostrando, e as pessoas podem tocar nela, uma coisa absolutamente mórbida, o abuso, né, de um negro, e ele vai com essa farsa e vai ganhando dinheiro. Aí tem as pessoas, o que é mais interessante é que um belo dia ela morre, talvez por maus tratos, claro, e aí ele resolve transformar a morte dela também em uma maneira de ganhar dinheiro. Ele inventa a polêmica, olha, tem gente dizendo que ela na verdade é uma mentirosa, então vamos fazer uma autópsia para ver se a idade dela é essa mesmo, e aí ele cobra para as pessoas assistirem a autópsia ao vivo. Então você já começa a perceber que o cara realmente tem um talento para explorar os outros, para mentir descaradamente. Aí ele resolve, tem um episódio completamente bizarro, que ele inventa a história de uma sereia mumificada ou empalhada, como você preferir. Para dar, né, um pouco mais de contexto para essa história, ele inventa um cientista inglês, que seria o cara que teria comprado essa sereia de marinheiros. Então esse cientista inglês começa a discutir com ele, obviamente o P.T. Barnum tem um jornal sensacionalista, né? E aí ele começa a discutir com o P.T. Barnum. O P.T. Barnum fala, não, essa sua sereia é mentira. Ele fala, não, é verdade, eu tenho evidências. Aí ele fica falando lá em cientifiquez, né? Mas é tudo farsa, né? O médico não existe, a sereia é uma farsa. E aí, no fim, as pessoas acompanhando o que, que é isso, ele gera um buzz, ele é o rei do buzz marketing, e aí, finalmente, ele traz da Inglaterra a sereia com a condição de que o próprio doutor, qualquer coisa em inglês, venha junto, que, obviamente, é um comparsa. Né? Então, ele traz a sereia, na verdade, é um cadáver de macaco costurado a um cadáver de peixe, toscamente, e aí eles começam a desfilar pelos Estados Unidos e ganhar dinheiro com isso. Então você já começa a perceber o cara criando aí um buzz na mídia para se autopromover. Aí depois ele vai explorar um garoto que tadinho, que era anão, e ele vai explorar esse garoto dizendo, bom, eu sei que esse cara vai parar na Inglaterra, conhece a Rainha Vitória. Bom, o cara faz uma fortuna, ele acaba fazendo um grande circo com gente que ele expõe como se fossem animais de zoológico. E, bom, é uma sequência, tudo ele transforma em maneiras de ganhar dinheiro. Quando dá errado, ele ganha dinheiro. Quando dá certo, ele ganha dinheiro. Quando a mulher dele morre, ele não volta para ver o que aconteceu com a mulher, mas ele aproveita já para pegar alguém 40 anos mais novo, por que não? O cara é um pré-Trump, e ele se orgulha disso, ele escreve uma autobiografia. Então, ele, de uma certa maneira, ele é o pai do entretenimento, de Hollywood, de tudo, né? Ele que inventa essa categoria desse entretenimento completamente sádico e mórbido. E é legal ouvir, o episódio é divertidíssimo, sobretudo porque a comediante que é convidada para participar, ela quase infarta, mas também para a gente ver que herança que esse cara deixou, né? E como é que alguém consegue fazer um filme musical, que é o caso do The Great Show, enaltecendo as virtudes do que eu, né, já coloquei aqui como um grandíssimo filho da puta, se bem que eu acho que as prostitutas não merecem, né, ter um legado desses, né? Pelo menos uma profissão em que ela entrega alguma coisa. Né? Mas vamos lá, o que mais que eu aprendi com respeito à história? Um outro episódio bastante interessante aqui sobre os Neandertal. Vamos nos lembrar, na verdade, a família humana, né? A gente começa na África, os Neandertal, uma primeira leva vai para a Europa, outra leva vai para a Ásia, a leva que vai para a Europa acaba evoluindo numa linha paralela, são um pouco diferentes da gente, são os Neandertal, e aí quando sai de novo uma nova leva da África, e aí já somos nós, os Homo sapiens, que é o adjetivo menos apropriado possível, tendo em vista a falta de qualquer sapiência da nossa espécie, quando a gente vai para a Europa, a gente para a Eurásia, né, aquela região ali meio Europa, meio Ásia, a gente convive mais ou menos na mesma faixa de tempo, mas alguma coisa acontece e os Neandertal desaparecem. É extinção completa, que é o que a gente faz, né? Então, se é culpa nossa, a gente não sabe. A gente sabe que teve cruzamentos. Quem é europeu deve ter provavelmente aí 2% de DNA de Neandertal. E tem até uma questão curiosa, os Neandertal nunca foram muito numerosos. Talvez isso tenha feito diferença. Quem sabe os Homo sapiens se reproduziam mais, né? Mas mesmo eles tendo desaparecido, se você somar o DNA Neandertal que tem hoje em milhões, bilhões de pessoas, na verdade ele está mais vivo do que nunca. Né? A gente tem aí um legado desses caras. Bom, e quem eram esses caras? A gente não sabe muito. Provavelmente mais próximos da gente do que a gente imagina. Normalmente os museus, quando botavam o Neandertal, botavam um cara desgrenhado, horroroso e bruto. Né? Agora a gente já está começando a mostrar eles em situações de carinho, sorrindo, com os cabelos bem cuidados. Porque, né, a nossa família toda de primatas cuida bem dos pelos, exceto alguns adolescentes, mas não, ou músicos. Então deixa para lá. Né, mas não vem ao caso. Mas é extremamente interessante, de novo, para a gente começar a perceber que existe, não existe nada exclusivo, né, na nossa situação de humanos ou filhos de sei lá quais divindades. Não, existe um contínuo. A gente, por acaso, sobreviveu. Né? Não sei, a gente não sabe exatamente por que os cérebros deles não eram menores, mais ou menos pau a pau o mesmo tamanho. Se eles falavam, se eles não falavam, se eles faziam arte, isso está tudo meio em aberto, mas é interessante justamente a gente sair um pouco dessa questão, dessa dicotomia entre nós e o resto da, né, toda a história do planeta. Vale lembrar que Neandertal é uma palavra que diz, que chama Vale de Neander, e Neander aparentemente tem a ver com homem novo, o que é uma coincidência, né, porque na verdade o Vale já chamava Neander antes deles descobrirem qualquer tipo de hominídeo, mas de qualquer maneira, a hora que você começa a descobrir ali fósseis, não é? É de gente um pouco diferente, é uma época justamente em que você começa a perceber que o universo não tem 6 mil anos, porque quem, vários religiosos, é, analisando a Bíblia, fazendo umas contas de louco, é, especificamente, tinham chegado à conclusão que o mundo tinha 6 mil e tantos anos, tinha começado no dia X, na hora Y do mês Z, não lembro qual, né? Mas aí você começa com várias evidências. Primeiro, o telescópio do Galileu, né? Você começa a descobrir fósseis, você começa a descobrir formações geológicas, né? Que demorariam um tempo demais, não demora 6 mil anos, você começa a perceber conchas em cima de montanha, pera, que história é essa? E aí, por fim, em 1859, você tem Darwin, que é a pá de cal, que aparentemente não foi suficiente para impedir que metade dos americanos acreditassem ainda, né, na história bíblica. Mas tudo bem, né, como vocês podem ver, evolução não é uma coisa tão clara assim. Mas o que mais que a gente pode comentar com vocês? Num episódio do More or Less, eu tinha, que é um podcast da BBC, eu tinha comentado com vocês que eles tinham convidado duas figuras, um nerd e um cientista, para fazerem contas de, ok, se a gente pegar todos os coronavírus que estão nos corpos de todo mundo, né, infectando todo mundo, se a gente juntar tudo, que volume que dá? Eu já tinha contado, isso dá mais ou menos uma latinha de cerveja, ou um copo grande de vinho. Então, imagina que 7 bilhões de pessoas estão de 4 no mundo, muitas mortas, inclusive, por causa de uma latinha de cerveja de vírus. E aí eles fizeram agora um outro desafio, que é calcular quantas piscinas olímpicas você precisa de vacina para proteger as pessoas. E aí essa é uma conta muito mais fácil, porque você pega a primeira cientista, ela pega a Pfizer, a dose da Pfizer é 0,3 mililitros, você precisa tomar, você multiplica por 7 bilhões e meio, multiplica por 2, porque são duas doses, você vai ter aí praticamente 15 bilhões de litros, 15 milhões de litros, o que equivale mais ou menos a algumas piscinas olímpicas. Então não é tanto assim, dependendo da dose, se for uma AstraZeneca, a dose é maior, então alguma coisa entre 3 e 5 piscinas olímpicas cheias de vacina são suficientes para salvar o mundo, o que também não parece uma coisa tão difícil, a menos que você viva no Brasil, certo? Certo. O que mais que tem aqui? Deixa eu pensar, não terminei ainda, mas eu estou ouvindo um episódio sobre Joana d'Arc, eu já tinha comentado de Joana d'Arc com vocês aqui, mas com base num outro podcast que é o no In Our Time. Esse podcast, o You Are Dead To Me, ele é mais satírico, é mais divertido e tal, mas é mais legal porque fica mais claro no caso da Joana d'Arc, que é uma santa, que é padroeira não sei do que da França, e também um ícone de vários movimentos de identidade, etc e tal. Você começa a perceber que a coisa é bem bizarra. Na verdade, eu não vou conseguir contar a história toda, a história, obviamente, como sempre, muito intrincada. É alguma coisa com a sucessão do trono da França. Você tem lá um rei inglês que ele acha que ele tem direito ao trono da França, mas ao mesmo tempo na França você tem duas facções que se opõem, e aí o rei morre, é uma confusão infernal, tem um rei louco, aí ele morre, o rei louco, e fica um filho que é muito novo. É uma zona, e nesse contexto surge Joana d'Arc, que é uma garota do interior que tem visões, né? Muito religiosa, muito religiosa, muito religiosa, muito religiosa, e aí ela consegue, diz ela que ela teve uma visão, né, que o rei tem que dar para ela um exército, e ela vai não só salvar o rei, como vai também expulsar os ingleses, porque os ingleses estavam se metendo nessa história. E, bom, eu tô ouvindo, a história é extremamente divertida, porque é na hora em que ela vai ser levada para o bendito rei, que é um delfim, não é que ele é um delfim, é quando ele é muito novo, não é que ele é um golfinho, não é? É o flipper. Não, então, ela vai ser levada para o rei, são 400 quilômetros de distância, então, para fazer essa viagem sem que ela, afinal, era uma adolescente mulher, não é? Então, para proteger a moça, teriam cortado o cabelo dela como se fosse um menino, teriam vestido ela como se ela fosse um menino para ver se ela chegava intacta do outro lado, porque se ela está se dizendo uma emissária de Deus, ela tem que ser uma moça virgem. Porque tinha aí começam essas questões interessantes, né? Se ela não era incomum, né, aparecerem pessoas dizendo que tinham falado com Deus. Nessa época todo mundo acreditava em coisas assim. Pois bem, mas mulher não era tão comum assim, né? Como assim, né? Se Deus vai falar com alguém, tinha que ser com um homem, né? Uma mulher. E para completar, uma menina muito nova. Mas aí, e ela tem que ser virgem, porque se ela não fosse virgem, Deus não falaria através de uma menina não virgem. Então, a questão dos trajes masculinos já começa meio daí. Ela é levada para lá, eles ficam ali, ela dá algumas pistas de que realmente ela tem alguma coisa especial, né? Mas aí botam ela para conversar com teólogos, para ver se os teólogos conseguem adivinhar se ela está falando com Deus ou não, obviamente não chegam a conclusão nenhuma, e eles fazem uma proposta, então faz alguma coisa milagrosa aí, ela fala, eu vou liberar a cidade de Orleans está sitiada pelo inimigo, me dá aí um exército, eu vou chegar lá. Moral da história, a cidade estava sitiada há um tempo infinito, estava todo mundo exausto, a cidade estava exausta, os sitiantes estavam exaustos, ninguém aguentava mais aquela história, e aí de repente chega ajuda, né? Chega um batalhão ali de cavaleiros, ela chega num cavalo branco de armadura com estandarte, pô, o pessoal se empolgou e o que acontece? Venceram os invasores. Talvez por uma dose de entusiasmo e fé. Pronto, agora ela é, obviamente, uma enviada de Deus. E aí ela também promete mais uma proeza, falando, olha, Deus disse que eu tenho que levar o delfim para ser coroado. E ela consegue levar o delfim para ser coroado. Oh, mais um milagre. E aí entra em cena uma coisa que é comum, que eu acho que várias histórias que eu conto aqui, que é quando as coisas sobem a cabeça. E aí ela resolve, né, que não basta isso, ela quer mais, e ela resolve também, isso chama ibris em grego, né, quando as coisas sobem a cabeça e você acha que você pode, sabe mais do que você efetivamente é capaz. Pois bem, ela resolve fazer resolve assediar Paris, que é super fortificada, é quase uma coisa kamikaze, ela é presa. Bom, aí começa a história toda do julgamento, e assim vai, né, mas o que é interessante aí é ela, de repente, se embriagar com o próprio sucesso. Ela ganhou duas vezes, quase que por acaso, no susto, o que não é impossível, e vem a questão de Ibris. E falando em Ibris, eu vou dar também link para um outro episódio aqui, do mesmo podcast, sobre o jovem Napoleão. Pois bem, Napoleão já foi jovem, não é? Que coisa louca. Filhos da puta também foram jovens. Então, é muito interessante, Napoleão nasce na Córcega, a Córcega é uma ilha, é uma ilha com uma história complicada, porque tem hora que ela é da França, tem hora que ela é da Itália, tem hora que ela quer ser independente, tanto que o nome do Napoleão é Napoleone Bonaparte, é um nome italiano, certo? Certo. Mas aí eles começam a mostrar que realmente o cara é um cara meio estranho, não necessariamente é tão baixinho assim, não necessariamente tem um pinto minúsculo, isso é propaganda inglesa, aparentemente, mas é um cara bem focado naquilo que ele quer, e ele vai subindo na carreira militar e vai fazendo conquistas e tal, justamente numa época da Revolução Francesa, certo? Certo. Eu sei que logo depois da Revolução Francesa, aquela confusão toda, E aí ele faz uma manobra, né, ele, um primo dele, uma confusão danada, ele acaba, em suma, assumindo o poder. Né, e aquele, ele cria, isso que é uma das coisas mais interessantes, logo no começo da carreira, quando ele começa a fazer as primeiras vitórias, a primeira coisa que ele faz, assim como Pete Barnum, é usar as novas mídias. Então ele já encomenda, né, de que artistas façam posters, fáceis de reproduzir, posters, né, para você, com Napoleão Libertador. Então ele já começa a criar a própria lenda. Isso é uma coisa comum, eu comentei disso do próprio Gengis Khan. Né, os caras começam a criar a própria lenda porque a lenda o precede, né, a lenda já provoca pânico. Então ele vai se, né, vai se reforçando essa lenda, ele faz quadros gloriosos dele mesmo, vocês devem ter visto aquela pintura do Jean-Louis David, dele no cavalo, todo o quadro dele está em alguma posição gloriosa. É, pois bem, o que acontece é que, curiosamente, o Libertador acaba se coroando imperador. A história da França é realmente bizarra, porque eles têm uma Revolução Francesa que corta a cabeça, que decapita um imperador, aí você tem uma república completamente caótica e sangrenta, e aí na sequência vem outro imperador. Não, pois muito bem. Então eu vou dar o link aqui para quem quiser saber um pouco mais, não é a vida inteira do Napoleão, mas isso dá para conectar com mais coisas. Pasme, eu ouvi um monte de história, que dá para conectar também com a... eu comentei recentemente... do começo da América, né, quando a América se declara independente, aí os caras têm que, né, era o primeiro país a ter um presidente, né, aliás, escolheram o termo presidente, ninguém sabia que nome dar, ninguém sabia como o cara se comportava. Esse episódio foi muito interessante, eu já comentei com vocês. Mas eles comentam também um episódio um pouquinho anterior, um momento um pouco anterior, que é um momento meio bizarro. Eu não sabia. Quando os Estados Unidos resolvem se rebelar, bom, vamos lá, França e Inglaterra em guerra o tempo todo, aquela desgraceira, a Inglaterra precisa de dinheiro, ela bota impostos, como é que chama isso? Bom, impostos imensos em cima da colônia, que eram os Estados Unidos de hoje. O que acontece, o pessoal da colônia fala, meu, eu não vou pagar a sua incompetência militar, né? Deixa, vá para o inferno, e aí começa um movimento de independência. Nesse momento, a França, que é a arqui-inimiga da Inglaterra, apoia a colônia. Então ela fornece armas, ela fornece soldados. Então certamente os Estados Unidos não teriam jamais vencido a Inglaterra na independência se não fosse o apoio francês. Ok? Ok. E aí você tem intelectuais americanos que vão para Paris, você tem Benjamin Franklin em Paris, o Jefferson vai para Paris, conhece ali o iluminismo, né? Vamos lembrar que a independência americana é anterior à Revolução Francesa, tá bom? Então tá legal, tá uma relação de amor, né? Um coup de foudre, que é assim, um amor à primeira vista entre França e Estados Unidos. Mas o que acontece, vem a Revolução Francesa, inspirada inclusive na independência americana, mas a hora que eles decapitam o rei, a coisa começa a ficar esquisita. Nem os americanos gostaram muito dessa história, e no fim os americanos, até por uma questão bastante natural, começam a se reaproximar da Inglaterra. E aí se afastam da França, e na hora que a França precisa de ajuda, os Estados Unidos falam, pensando bem, a Inglaterra é nossa amiga. Né? Então é muito interessante esse vai e vem, e aí você percebe que inclusive quando a França presenteia os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade, era justamente para tentar reatar o namoro, né? E aí tem toda essa questão, os Estados Unidos ajudam a França a sair do domínio nazista, então tem um episódio muito interessante entre essa relação um pouco esquisita entre França, Estados Unidos e Inglaterra. Eu acho que é legal. E aí, vocês vão ter uma overdose de história, desculpe. Logo, logo eu falo de outros temas. Mas eu tinha comentado recentemente aqui sobre os espartanos, né? Tirando bastante sarro, inclusive. Mais um episódio do You Were Dead to Me, e eles tiram bastante sarro do filme 300, aquele filme que, na verdade, é uma desculpa estranha para quem quer ver homens sarados e sem camisa, e barriga de tanquinho, e músculos definidos. Pois bem, e aí depois vão na academia se matar para ficar igual e descobrem que aquilo é tudo computação, mas paciência. Pois bem, eu já tinha comentado de Esparta, tirei bastante sarro, demonstrei o quanto eu não me conformo com o fato de alguém achar graça no ideal espartano, que é uma absoluta estupidez, um bando de gente na caserna, né, treinado só para matar, uma coisa de louco. Mas tem um contexto aqui que chama a batalha de Salamis, ou Salamis. Escreve que nem salames, tá bom? Então não é que alguém ficou... Não faço nenhuma imagem de gente com salame. Não, por favor, não. Isso provavelmente seria um assunto para o Twitter do Bolsonaro, né? Golden Shower. Não. Batalha de Salames é outra história, tá bom? A história é a seguinte. E agora, finalmente, eu entendi um pouco a história do 300, do Xerxes, da Pérsia, do Dario. A questão é a seguinte. Você tinha um império persa maravilhoso, gigantesco, que pegava ali, nossa, um dos maiores impérios do mundo. Acontece que o império persa, à medida que ele vai se expandindo, no que hoje é a Turquia, ele começa a encampar cidades costeiras, que eram cidades costeiras de gregos. Vale lembrar, vou falar de novo, não existia Grécia. Existiam cidades que falavam grego, né, que se odiavam todos, né, todas as cidades se odiavam, Esparta odiava Tebas, que odiava Atenas, que ninguém se gostava. Pois bem, mas na hora que o Império Persa começa a encampar cidades gregas na costa da Turquia, o que acontece é que Atenas, que tinha acabado de começar com essa história de democracia, né, começa ali, agora somos uma democracia, que era uma coisa completamente inédita, e aí eles resolvem tomar as dores e apoiar as cidades gregas que estão sendo, né, engolidas pelo Império Persa. E eles vão justamente ajudar o pessoal ali na Turquia, na atual Turquia, a se rebelar contra os persas. Bom, imagina, Dario era o imperador da Pérsia, um império simplesmente descomunal. Ele fala, quem são Atenas, o quê? Né? É como se ele tivesse um pernilongo enchendo o saco. Fala, eu vou dar uma lição nesses caras, quem são eles para desafiar o Império Persa? E o que acontece, e aí vem toda a história do 300, o que acontece é que ele manda ali um exército, né, uma frota de navios, etc. e tal, dá uma lição na Grécia, em Atenas. Aí o que acontece é o rei Dario é morto, né? Xerxes, que é o filho dele, não gostou dessa história, e aí ele se prepara e um belo dia ele volta para atacar Atenas de novo, e dessa vez ele volta com um monte de gente, né? Provavelmente milhões de soldados, 1.200 e tantos navios, a coisa é brutal. E aí você tem aquela batalha do 300, que na verdade não eram só 300, eram milhares, porque tinha outras cidades ajudando. Os espartanos perdem, os persas invadem, eles chegam em Atenas, botam fogo em tudo, botam Atenas abaixo, não é? Mas o que acontece é que antes deles chegarem lá, os atenienses tinham consultado os oráculos, é sempre bom, a gente é uma democracia, mas não custa perguntar para o astrólogo de plantão, e o oráculo deu uma previsão meio esquisita, eles não conseguiam interpretar, esse é o grande segredo de qualquer oráculo, você falar alguma coisa dúbia, mas de qualquer maneira eles resolvem investir numa frota, constroem uma frota nova para se defender, o que é meio patético, porque na hora que eles vão ter um confronto naval, os gregos têm 200 e tantos barcos e os persas têm 6 vezes mais, e os barcos dos persas são muito maiores, muito mais gente, então qual é a chance que os caras têm? O grego era esperto, ele consegue atrair toda a frota persa para um estreito. Nesse estreito, como é um estreito, tanto faz, você tem 1.000 barcos, você vai praticamente alguns de cada vez, ele consegue impor uma derrota humilhante aos persas, e é assim que, né, realmente Atenas se consolida como uma potência, mas isso é temporário, porque depois Atenas vai cair de novo. Mas é interessante, é um bom episódio, muito divertido, para você entender um pouco mais essa história do Xerxes, o Xerxes está vingando o pai, para você reconhecer esse talento grego, para realmente fazer umas malandragens ali, ganhar meio fazendo gol de mão, né? Mas é um passarinho, olha só. Vamos deixar um pouco aberta a janela, vamos ver se o passarinho a gente consegue capturar com o microfone. É capaz que passe um motoboy agora, né? Lady Murphy, Lady Murphy. Mas, de qualquer maneira, Uau, ouviram isso? Tomara que sim. Vou fechar a janela de novo. Vamos lá, o que mais que a gente tem para comentar com vocês? Bom, o helicópterozinho, o Ingenuity em Marte fez mais um voozinho pequenininho, isso foi bastante emocionante. Tem algumas notícias, o Wasteland eu já comentei com vocês. Vamos lá. Antigravidade. Toda vez que você assiste, sei lá, Star Trek, etc. e tal, os caras ligam e desligam a gravidade, as pessoas saem flutuando, caem no chão de novo, como se gravidade fosse alguma coisa que você conseguisse criar artificialmente. Na verdade, dá para você criar artificialmente. Eu acabei de assistir um filme. Que filme? Como é que chama o filme? The Stowaway. Acho que não sei se está na Netflix. Isso eu assisti no final de semana, em que você tem uma viagem a Marte, e aí para simular a gravidade, o que eles fazem é uma nave que vai girando como se fosse sabe aquelas brincadeiras de menina? Pelo menos eu lembro disso na minha infância, as meninas davam as mãos e começavam a girar, chamava acho que currupio, é isso que chama? Uau, os passarinhos estão empolgados mesmo. O currupio, então é uma coisa parecida, na verdade a nave, você tinha um cabo muito longo, a nave estava de um lado, um contrapeso do outro, isso vai girando, e a força centrífuga simula a gravidade. Ok, isso é uma maneira de você simular a gravidade, produzindo uma aceleração. Mas a questão de que exista algum tipo de força antigravitacional é não. Então, caso vocês não acreditem no meu não, eu vou dar um link para vocês para o canal do Fermilab. Fermilab, imagina, né? Meca da ciência nos Estados Unidos. O cara ali que é o prêmio Nobel, ele vai explicar que esses mitos todos não funcionam. Existe uma esperança, que é a seguinte: existe antimatéria. A gente está produzindo antimatéria em laboratório o dia inteiro, então não é novidade produzir antimatéria. Antimatéria é tudo invertido. Então, o elétron que é negativo, o antielétron é positivo. O próton é positivo, o antipróton é negativo. Que legal, mas a questão é, não é muito claro ainda se a antimatéria, como é que ela responde à gravidade. Se de repente, vamos supor, ela pode se repelir ao invés de se atrair. Porque gravidade é uma força que, em princípio, só é positiva. Você pode até a casa do chapéu, ela continua sendo positiva. A questão é se a antimatéria, por acaso, tem uma relação diferente com a gravidade. A questão é, não sabemos. Estamos fazendo testes agora, experimentos, está todo mundo ansioso para saber, mas de qualquer maneira, não é que você vai pegar um saquinho de antimatéria e levar para lá e para cá e sair flutuando, porque, convenhamos, antimatéria não convive bem com matéria. Se encontra, explode. Então não é exatamente... E já que eu estou falando em explode, um episódio completamente inacreditável o episódio chamava The Move. The Move. Vamos lá. A história é a seguinte: eu não sabia disso. Eu já estava vivo, tinha 21, 22 anos, 21 anos. Mas eu não me lembro disso. O que acontece? Na década de 80, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, surge um movimento de jovens revolucionários. São negros e eles têm lá uma proposta revolucionária que não fica exatamente clara qual é. Mas eles moram num tipo de comunidade com uma vida bastante alternativa, é contra a cultura, acho que aí é um rescaldo aí dos anos 70, né? E eles moram numa comunidade, cara, que é um bairro de casinhas, uma casinha grudada na outra, o lugar mais inofensivo do planeta. O que acontece é que os vizinhos começam a reclamar, a Filadélfia não está gostando dessa história de você ter ali gente diferente, e aí eu sei que um belo dia a polícia resolve expulsar os caras de lá e chegam com centenas de policiais armados até os dentes para tentar tirar os caras à força, certo? E era uma vizinhança, não estou brincando, é um monte de casinhas, certo? Uma do lado da outra. Bom, começa um tiroteio, aparentemente ninguém sabe, a história é meio mal contada, mas um policial morre, é a pior coisa que pode acontecer, eles começam a usar canhão de água, né? Não funciona, os caras não saem, começam a usar gás lacrimogêneo, os caras se escondem no porão. E aí a polícia toma uma decisão completamente delirante, que é a seguinte: e você tem imagem disso, o vídeo mostra, eles vão com um helicóptero ridiculinho, né? Não é que é um Apache, né? Um helicóptero ridiculinho, eles simplesmente soltam um artefato explosivo sobre a casa, soltam uma bomba em cima da casa. A bomba explode, a casa pega fogo, a polícia impede que os bombeiros salvem as pessoas durante horas, eles mantêm os bombeiros à distância, 11 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morrem porque a polícia jogou uma bomba e decidiu atrapalhar os bombeiros, e a história não para por aí. Então isso por si só já é de uma coisa absolutamente atroz, isso para a gente lembrar o quanto a questão racial nos Estados Unidos é barra pesada. Tá? Mas por que a gente está lembrando dessa história? Porque descobriram que na Filadélfia você tem uns antropólogos, eles têm até inclusive um curso online de antropologia forense, é tipo o CSI, né, para você descobrir quem matou quem, através das pistas e tal. E nesse curso online, eles, para demonstrar alguns princípios da antropologia forense, eles mostram um osso queimado de uma pessoa, de uma vítima desse incidente. E essa vítima é uma criança. Uau! Como é que alguém, sem, né, ficar vermelho, né, consegue dormir tranquilo usando o osso de uma criança queimada num episódio de um atentado da polícia? Bom, isso está virando um escândalo e eu só estou contando essa história para mostrar para vocês que realmente eu não preciso voltar até a Grécia Antiga, até a França Medieval. Não, não, a barbárie realmente nos acompanha. Eu já fico achando que de repente os Neandertal eram mais bonzinhos. Duas coisinhas só para encerrar, vai ser um episódio um pouco mais curto. É Roma, não sei se vocês já viram, quando os passarinhos fazem aqueles bandos e eles estão voando no céu e fazem aquelas nuvens, aquelas formas meio fantasmagóricas, em inglês chama murmuration, eu não sei como é que isso chama em português, se é um murmúrio, talvez seja um murmúrio, mas é sempre lindo de ver. Né? Inclusive aquilo você pode modelar matematicamente com um algoritmo bastante simples, eu já comentei isso no radinho aqui, justamente respondendo a um raríssimo. Mas o que acontece é que Roma, nessa época, ela atrai 10 milhões de passarinhos. Então, nessa época, eles fazem aquelas nuvens, aquelas formações lindas. É lindo, exceto pelo fato que passarinhos fazem cocô. Então, o que acontece é que esses 10 milhões de passarinhos fazem 7 toneladas de cocô. Então, mostra ali, a câmera mostra carros. Imagina, você deixou seu carro na rua, você foi numa festinha, foi na casa de alguém, você vai pegar o carro depois, o carro está simplesmente coberto de cocô de passarinho, porque em algum momento eles pousam para dormir. Certo? Certo. Ou seja, o que era bonito ficou um pesadelo, mas o mais interessante é como é que os italianos lidam com isso. Eles têm lá um batalhão, parecem uns Ghostbusters, eles vão andando pela cidade de Roma com toda uma roupa de proteção contra o cocô, claro, e eles vão com os megafones e o megafone reproduz o grito de alarme dos passarinhos. Esses passarinhos, quando vem uma ameaça, um falcão, eles soltam um grito. E eles gravaram esse grito. Então, toda vez que eles tocam esse alto-falante, sai todo mundo voando que nem um louco. Provavelmente borrando as calças, não, né, mas borrando a cabeça de quem está embaixo. E agora, só para encerrar, uma questão muito interessante. Eu tenho um especial apreço por um arquiteto chamado Frank Lloyd Wright. Tá? Ele tem uma carreira muito longa, bom, nem tudo que ele fez é tão sensacional assim, mas de qualquer maneira, eu gosto imensamente. Tá? Ele foi o cara que fez o Museu Guggenheim, ele morreu antes da construção acabar, mas foi praticamente a última obra dele, é o Guggenheim. Mas ele fez a Casa da Cascata, ele fez as Casas de Pradaria, o cara tem um trabalho absolutamente fascinante, porque ele gosta de usar os materiais locais, uma integração com a natureza. O Frank Lloyd Wright é extremamente interessante, muito elitista, isso é uma outra questão, não é um cara muito afeito à democracia. Aliás, eu tinha um livro, mas divórcio, a gente perde essas coisas, que era um livro escrito pelo Frank Lloyd Wright, cujo subtítulo era Mobocracy, que era uma brincadeira de democracia, né? Democracy, e mob, que quer dizer turba, né? Ele não era muito afeito à noção de democracia. Pois bem, então o Frank Lloyd Wright, aliás, fica até a dica, se vocês forem a Chicago, tem um passeio, você pode pegar um trem, você pode ir para Oak Park, que é onde ficava o escritório do Frank Lloyd Wright, você pode visitar, pode dar uma volta ali pelos quarteirões e ver algumas das casas que ele fez ali na vizinhança e ver um dos prédios mais interessantes, um dos primeiros usos do concreto, que é o Unity Temple, extremamente interessante, vou dar o link para vocês verem também. Mas eu não quero falar aqui do Frank Lloyd Wright, eu quero falar do filho dele. O filho dele não deu certo, não conseguiu trabalhar com o pai devia ser insuportável, e o filho resolveu criar um brinquedo de montar. Esse brinquedo de montar tem o título que em português fica um pouco estranho, que seriam A Tora do Lincoln, o que parece um título de algum vídeo duvidoso no fundo da locadora. Mas tá bom, Lincoln Logs, As toras do Lincoln é o seguinte: a ideia é que o Lincoln, que é um fundador ali, né, um dos founding fathers, essas figuras mitológicas da história americana, ele nasceu numa cabana feita de troncos, de toras. Né? Então a ideia foi: olha, eu vou fazer um brinquedo que são pequenos bastõezinhos de madeira com encaixes para as pessoas encaixarem, construírem e fazerem casinhas. Isso foi um sucesso estrondoso, é como se fosse um precursor do Lego. Acho que até hoje isso existe, existem campeonatos, competições, exibições do que você consegue construir com os tequinhos de madeira, com as toras do Lincoln. Eu achei isso muito divertido. É engraçado que talvez aí o legado, entre aspas, arquitetônico do filho tenha sido maior do que o pai, porque muita criança acabou seguindo o caminho da arquitetura ou da construção, de tanto construir casinhas usando os Lincoln Logs do filho do Frank Lloyd Wright. É só uma história curiosa, e isso se conecta com uma outra história, mas eu vou recuperar depois e qualquer dia eu comento com vocês. Caríssimos, raríssimos, espero que a gravação tenha ficado razoável. Cuidem-se, por favor. Abril, né, como diria T.S. Eliot, vai ser o mês mais cruel. E espero que vocês tenham gostado desse experimento que eu fiz, que aliás eu chamei curiosamente, eu vou até explicar porque, eu chamei de Toque Toque, alguém na escuta, porque eu estava ouvindo um episódio de que episódio que eu estava ouvindo? Ah, do podcast do Instituto Santa Fé. Ele está conversando com uma cientista israelense que estuda o comportamento de abelhas e vagalumes. Por quê? Porque essas criaturas, em conjunto, elas manifestam comportamentos bastante inteligentes. Né, é aquele tipo de comportamento que emerge, né, não é que tem alguém mandando, não é que tem alguém ensinando, não, o comportamento emerge. E aí o que é interessante é que ela está falando de vagalumes. Em algumas regiões do mundo, os vagalumes, na época da reprodução, eles entram de noite, eles começam a piscar em sincronia, né, parece um show de luzes, quilômetros e quilômetros de floresta piscando, e a questão é como é que eles conseguem isso. E a questão é, se você pegar um vagalume, tirar, né, botar num vidro e deixar no escuro, achando que ele vai fazer a mesma coisa, ele não vai fazer. Ele vai simplesmente piscar fora de ordem, ele vai bater fora do bumbo. Né? E é muito interessante porque uma das teses, inclusive matemáticas, para entender essa sincronia, é que você enxergasse cada vagalume como se ele tivesse uma frequência natural. Como se cada um fosse um metrônomo, e a hora que você coloca vários metrônomos juntos, eles acabam entrando em acordo. Não, ele não é um metrônomo. Essa é a grande descoberta. Ele sozinho, ele bate fora do bumbo. Então é um comportamento emergente. Mas isso me faz pensar na gente. A gente isolado bate fora do bumbo. Né? A gente sem o contato, sem, né, o feedback, a gente bate fora do bumbo. Eu acho que uma das maneiras de eu não bater fora do bumbo é estar produzindo aqui o radinho, estando em contato com vocês, fazendo os papos raríssimos, né, aceitando algumas dicas, conversando com vocês por outras redes. Então, só para lembrar que a nossa humanidade, na verdade, não se explica a partir de indivíduos, ela se explica através do grupo. Então, cuidemos de nós, cuidemos dos grupos. Um grande abraço e até amanhã.